Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
E aí, pessoal, eu tô aqui hoje com o doutor Eric Petri. Pela segunda vez, a gente já trouxe ele aqui, segunda ou terceira, se eu não me engano, a gente já trouxe ele aqui para falar em outros casos, sobre outros assuntos. Mas o caso de hoje é um caso que eu tava vendo aquele caso, tava pesquisando, vendo o roteiro, e eu senti uma falta de trazer um especialista no assunto para esse caso, porque realmente tinham coisas ali do caso do Austin Harrow que eu não conseguia entrar muito a fundo sem ter uma pessoa para me ajudar a entrar a fundo nesse tema, para falar detalhes, para falar sobre a psiquiatria de uma forma muito mais, né, dentro do assunto do que superficial. Então, hoje eu estou estendendo o episódio da semana passada para hoje a gente estar conversando aqui com o doutor Eric. Mais uma vez, queria que você se apresentasse para o pessoal mais uma vez, para quem não te conhece ainda. Fala aí do seu Instagram, onde as pessoas podem se encontrar, Eric.
Oi, Erika, tudo bem? Então, meu nome é Eric Petri, eu sou psiquiatra forense, fiz a minha residência de psiquiatria na FRJ, fiz a residência de psiquiatria forense também na FRJ, no IBUB, né, Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil, e coordenei algumas pós, dei aula, atualmente dou algumas palestras sobre psiquiatria forense. Tenho o meu Instagram, onde eu, na medida do possível, posto alguma coisa, que é o Dr. Eric Petri. E tem um outro canal com um amigo, onde a gente posta mais direcionado para profissionais, que é o Folia B Oficial. Folia A2 Oficial, onde a gente posta mais para psicólogos.
Vou colocar aqui embaixo. Para quem quiser te procurar, eu vou colocar aqui embaixo. E hoje eu falei assim, mandei uma mensagem para ele, que eu sou meio doida. Eu falo assim: por favor, me ajuda, mando para ele o assunto. E aí ele me responde dizendo que leu todas as 38 páginas sobre o caso, né, o relatório de psiquiatria do caso do Austin Harrow. Então eu queria começar aqui falando, né, para quem não escutou esse caso, volta ali para semana passada, escuta o caso primeiro, porque hoje a gente vai falar sobre dúvidas que eu tive, dúvidas que as pessoas que mandaram aqui para a gente também tiveram. Uma coisa que a gente viu durante o caso é que o juiz ele proferiu a sentença dizendo que os promotores e a defesa concordaram que o Austin não teve intenção mental do ataque àquele casal e que a aleatoriedade das vítimas e do tipo de ataque foi, de acordo com o laudo médico, resultado de um episódio maníaco de transtorno bipolar. Eric, o que você acha que foi esse caso? Você realmente concorda com esse laudo? Foi um transtorno bipolar? E o que significa um transtorno bipolar para quem não conhece?
Claro. Num primeiro momento, para mim, que sou psiquiatra forense e li só coisas veiculadas pela mídia, eu fiquei bem cético com essa coisa. Falei, pô, mas transtorno bipolar, um crime dessa magnitude? Só que, por sorte, eu consegui ter o acesso a esse documento do psiquiatra forense que analisou, que é um cara super famoso nos Estados Unidos, que é o Dr. Resnick, um psiquiatra forense muito famoso, e ele fez um documento esmiuçando em 38 páginas todo o histórico dele e toda a sequência de eventos que culminaram no crime, né? E aí não me restou dúvida, né, de acordo com os detalhes que ele coloca naquele documento, e até, Érica, vou ser sincero, cheguei a ver as entrevistas dele, né? Ele deu uma entrevista lá para o Dr. Phil e tal. Enfim, eu vou elencar aqui alguns dos motivos pelos quais eu tenho a convicção de que o Hertling acertou, é um transtorno bipolar. Agora, sim, é muito importante para o ouvinte, né, ou para o telespectador, se for o caso, entender o que é transtorno bipolar para ele poder entender a crinodinâmica e a crinogênica, né? Então, o transtorno bipolar, primeiro, eu não gosto muito desse nome, sabe, Érica? Porque antigamente ele era chamado de psicose maníaco-depressiva, que denotava muito mais a gravidade da doença. Só que Como nem todo transtorno bipolar é psicótico, eles resolveram mudar a nomenclatura e passaram para transtorno bipolar. Agora, existe uma gravidade em uma boa porcentagem dos pacientes bipolares muito alta. Existem pacientes bipolares que são muito mais graves do que as esquizofrênicos, por exemplo, né? O bipolar
Porque
pode ser
hoje em
muito.
dia, no meu ver, bipolaridade é usado como um termo banalizado, né? Ah, fulano é bipolar.
É por isso que eu não gosto muito dessa nomenclatura. Ficou uma coisa meio assim. Ah, todo mundo é bipolar, acordou triste e foi dormir feliz, é bipolar. Ficou uma coisa pro leigo, né? Mas tirou um pouco da noção da gravidade da doença. É claro, existem algumas pessoas que têm um transtorno bipolar leve. Eu tenho no consultório, juiz, desembargador, médico, policial, você
Não
tem
importa.
casos leves. Agora, podem ser graves a ponto de causarem o que aconteceu, né? Que a gente vai explicar aqui direitinho. Então, o que é o transtorno bipolar? Ele obrigatoriamente ele tem que cursar com uma fase de mania ou hipomania. O que que seria mania? Quase você diz que. Porque o diagnóstico do Hazlitt foi episódio maníaco com sintomas psicóticos. Foi o que ele diagnosticou na hora do evento lá do assassinato.
Sim.
Então, o que é mania? Mania é um período de no mínimo uma semana. Mas via de regra, muitos dias, onde o cara fica com muita energia, eufórico, com pouca necessidade de sono. Teve momentos onde o Austin chegou a dormir 2 horas por noite, virou 3 noites seguidas em alguns casos. O cara fica
Sim.
com. E nota, Eric, que é diferente de insônia, tá? Insônia, o cara não tem uma boa noite de sono e acorda todo quebrado. No caso
Exato.
do transtorno bipolar, não. A gente vê vários momentos que o Austin estava realmente com muita energia, né? Não sei se você chegou a ver que ele correu, no dia, aliás, do assassinato, na parte da
Sete
manhã,
quilômetros.
correu 7 km. Ele não estava habituado a correr. E
Nunca
isso nos
corria
últimos 6 meses.
7 quilômetros ou milhas, porque milhas é mais ainda, né?
Não, 7 km. Foram 3 a 4 milhas. Foram 7 km mesmo. Agora, ele foi correndo e falou que assim. Que sentiu que estava voando, que estava correndo mais que um carro. Essa sensação de poder, eu tenho muita força, eu sou muito poderoso, né? Essa sensação de muita energia é associada a, às vezes, a fala excessiva, a falar muito, a desinibição. Por exemplo, o Olsen era um cara que, durante a época da escola, ele era muito tímido. Ele chegou a se definir como um fóbico social, uma ansiedade social. Ele falava muito pouco. E nas semanas, nos dias que antecederam o crime, ele saía falando com todo mundo, desinibido, com essa, e aí, fulano, não sei o quê. Isso é muito clássico da mania. Então, a mania é isso, é um período de no mínimo uma semana, mas muito tempo, muitos dias, às vezes meses, e pode ser crônico, né? Se não for tratado, se sentindo com muita energia, gastando muito com atividades prazerosas, seja hipersexualizado, se expondo muito a situações sexuais. Seja gastando muito, e no Austin a gente tem também, né, um episódio alguns dias antes que ele gastou muito dinheiro, que não era do feitio dele, um engajamento com atividades muito prazerosas, sem perceber. O cara chega e compra um monte de coisa achando que ele dá conta disso mesmo, que ele tem dinheiro pra caramba, ele não tem essa noção, ele tá grandioso. Então o um episódio de mania é isso.
E não
Pode falar.
isso, como também, quando ele estava ali antes para encontrar o pai, no restaurante que eles iam se encontrar, ele tentou se jogar na frente dos carros, achando que era um animal. Ele tinha um negócio muito. Naquele episódio de mania dele, tudo ele botava com alguma coisa com animal. Ele associava com animal,
Isso
né?
é muito interessante. Eu vou chegar em como que ele chegou nesse delírio. Uma coisa importante para você diferenciar, por exemplo, o bipolar do esquizofrênico é que no esquizofrênico as ideias delirantes elas surgem do nada. Você vai buscar, pô, de onde que vem esse delírio? Que delírio louco! Você não encontra a origem. No transtorno bipolar, a origem do delírio é sempre a elação do eu, ou seja, a partir do momento que ele se sente. E como é que é essa evolução, né? E a gente vê isso até no caso dele. O cara começa a se sentir muito grandioso, é o máximo, e daqui a pouco ele começa a distorcer. Através dessa emoção, ele começa a distorcer a realidade. Ele começa a acreditar que ele tem todas as. Não, não o Alce, né? Mas assim, tenho todas as coberturas do mundo, eu posso conquistar a mulher que eu quiser. Ele começa a distorcer o juízo dele, a realidade. Ele realmente acredita naquilo tudo por um momento, né? E no caso do Austin, em julho ele já começa com sintomas hipomaníacos. Ele já começa a se transformar num cara. Ele começa a achar que ele é um cantor de rap, que ele vai ser um cantor de rap, é famoso. Aí mete um cordãozão assim que não tinha nada a ver com ele, né? Em julho ele já começa ali uma hipomania. Ele começa a ficar mais grandioso, né? Então, através dessa relação do eu, ele começa a distorcer a realidade. Essa coisa do meio homem animal, olha só que interessante, Érica. Aí passou o mês de julho, nas 2 primeiras semanas de agosto, ele fica péssimo. Ele começa a recorrer, uma coisa que é muito comum, é até mais comum na esquizofrenia, ele começa a recorrer a temas filosóficos, ele começa a perceber que tem alguma coisa meio errada com ele. Ele teve esse insight. E ele começa a recorrer a temas religiosos, a temas filosóficos, e num determinado momento, ele entra numa com o signo dele. Ele fala assim, pô, eu sou Sagitário. Olha como é que você consegue linkar o delírio dele com uma
Nasceu no
evasão
mesmo
do eu.
dia que eu.
Ah, é?
Nasceu no mesmo dia
Olha
que
aí.
eu.
Que dia que foi mesmo, Érica?
21 de dezembro de 96, ele, eu sou 97.
É o finalzinho de Sagitário,
Sagitário,
né?
Sagitário. E ele achava que ele era metade cavalo, metade humano, né?
Aí ele entrou nessa onda. Primeiro ele achava que ele era metade cavalo e metade humano. Daqui a pouco ele começa a sair na rua e achar que ele consegue interagir com os cachorros como se ele fosse um cachorro. E a partir daí começa a surgir esse delírio de ser meio homem e meio animal. Que ele oscilava entre cachorro e lobo, né? Ou é cachorro e cavalo.
Cachorro e cavalo. Uma pergunta que, juntando com essa questão dele achar que ele é animal, você acha que isso tem a ver com o jeito que ele atacou as vítimas?
Sem dúvida. Sem dúvida.
Porque foi muito
Inclusive.
agressivo.
Sim. Então. Vamos para esse recorte aí, né? Para essa parte, então, do ataque das vítimas. Ele estava jantando com o pai e a madrasta, né? E ele
Pai
já tinha
e
ficado.
a irmã.
Era irmã? Não era
Pai, irmã e
aquela.
madrasta, se eu não me engano.
Isso. Eu acho que
Tinha
ela estava
tudo.
também. Não, sim, ela estava assim, nessa noite faltava. E aí ele já tinha ficado meio confuso, tinha ido para casa da mãe. Aí a mãe pega, vê que ele tá confuso, leva ele de volta para o restaurante. Quando ele chega no restaurante, o pai meio que segura eles, tem uma espécie de uma desavença. E ele sai do restaurante pensando assim: eu tenho superpoder, eu não preciso do meu pai para nada. E ele começa a andar na rua e ele não vê postes, ele vê estrelas. E aquilo são as estrelas guiando ele. E aí ele começa a pensar assim, ó. Aí começa a vir um medo. Porque a essa altura do campeonato, no dia do crime, ele já estava totalmente transtornado. Então já ele oscilava a grandiosidade com o medo. Ele já vinha alguns dias que ele vinha com medo de ser um medo delirante de que alguém ia matar ele, de que o mal. Ele tinha um delírio
Sim.
místico, né, com religião. E aí ele vê uma garagem acesa, ele entra lá. Nessa garagem. E aí ele vê a. Como é o nome da vítima mesmo? Érica, acho que chama
Michelle.
agora. A Michelle. A Michelle se assustou e começou a gritar. E na cabeça dele era uma bruxa, foi um grito. O segundo depoimento do Dr. Hesnick, ele exemplificou várias interpretações delirantes. Quando a mulher começa a gritar, ele fala: é uma bruxa. E ele ataca ela. E nesse momento, ele sente que ele entra nessa parte do delírio que ele é um cachorro. Que ele é um cachorro.
Sim.
E a maneira como ele ataca depois do marido dela, ele se sentia. Quando a polícia entra,
John
ele
e
tá.
Michelle, tá? Só pra
Isso.
gente lembrar.
Quando a polícia entra, ele tá emitindo sons de cachorro. E
Sim,
arrebentando e
sim.
mordendo a cara da vítima como se ele fosse um cachorro.
Não, e o interessante quando os policiais relatam esse momento é que era tanta força que ele usava, que ele não percebia o que estava ao redor, os cachorros puxando ele, e ele não se dava conta. Os cachorros chegaram a arrancar pedaço dele, tentando tirar ele de cima dela. E ele não se dava conta. Eles só chamaram o cachorro, que é aquele cachorro especial, porque a própria polícia não conseguia tirar ele daquela situação. Então eles jogaram os cachorros para os cachorros tirarem ele de lá. E nem assim ele estava conseguindo Acho que foi na terceira tentativa. Tentaram a primeira com o cachorro, a segunda, e aí a terceira era, tipo, pro cachorro tombar ele. E conseguiu. Então, o que eu fico imaginando é como a força que ele encontrou pra fazer isso de uma forma que ele tava em transe. Eu não sei qual é a palavra pra uma situação dessa.
Assim, a palavra técnica não seria transe. Mas pro leigo entender, é exatamente isso. Ele estava tão inserido naquela realidade delirante dele que nem isso interferia. E os policiais chegaram a dar chute na cabeça dele. Tentaram de tudo, eram vários caras para tirar. E isso, o Érica, sempre fala muito a favor da criminodinâmica do psicótico. A gente, às vezes, fala entre a gente assim, que o crime do esquizofrênico, e aí, um paciente como o Austin, num surto maníaco grave, ele tem todos os sinais, pode ter todos os sinais e sintomas da esquizofrenia, e um delírio dessa gravidade raramente é visto no transtorno bipolar. É possível ver na esquizofrenia, dessa gravidade de você se transformar num animal. Enfim.
Porque nós somos animais, né?
Foi?
Nós somos animais, então a gente tem uma força muito grande mesmo.
Sim. E o que a gente costuma falar entre nós é assim: o ataque de um psicótico, a gente chega e você pega o esquizofrênico, vamos dizer, com uma faca do lado do corpo assistindo televisão. É mais ou menos isso. Ele raramente vai empregar uma fuga, porque ele não teve a noção do que ele está fazendo ali. Então, assim, ali ele é um cachorro mesmo, né? A criminodinâmica mostra que se tratava de alguém que tinha uma perturbação mental naquele momento ali muito grave. Poderia ser os drogas, como foi aventado, poderia ser esquizofrenia, transtorno bipolar, mas não era aquele crime que a gente está acostumado a ver do serial killer, do psicopata, que costuma tentar omitir os detalhes, né?
Não, só por isso. É por isso que no laudo também foi levado em conta que ele não planejou, não foi nada pensado. E isso é serial killer, a gente sabe, não pode não ser pensado, mas de qualquer forma tem uma intenção em fazer isso. E aí a gente chega na parte também dos sinais. Eu falei muito no episódio sobre os sinais que as pessoas dão, uma pessoa que está numa situação dessa, né, uma mentalidade dessa, uma problema desse mental, e ela vai dando sinais. A gente pôde ver com clareza que tiveram diversos sinais que o Austin deu ao longo desse mês, daquele verão, que ele saiu da fraternidade dele, do campus, da faculdade dele, e voltou para casa dos pais para passar o verão. E durante aquele verão, os pais conseguiram ver que o Austin não estava o Austin, estava diferente. E aí eu falei muito no meu episódio que eu não consigo entender como são dados sinais e as pessoas não conseguem perceber esses sinais e fazer algo para que isso não aconteça. Tanto que teve aquelas cartas que ele escreveu, que inclusive isso é muito usado durante o processo dele, as cartas que ele escreveu na mão, dizendo muitas coisas desconexas, as pesquisas que ele fez na internet. Será que estou louco? Por que estou louco? E o que você acha dessa situação de sinais, de quando as pessoas estão, né, estão num estado mental ruim? Você acha que realmente é fácil de uma família perceber os sinais de um problema de transtorno bipolar?
Érica, é fácil você perceber que a pessoa tá fora de si, tá delirando? É fácil a gente perceber que não é o mesmo cara. Agora, prever esse crime, por exemplo, nem eu, como psiquiatra forense, se esse cara fosse meu parceiro do consultório, nunca ia imaginar. Até porque eu queria até entrar numa seara aqui, que eu acho que é interessante, né? Porque muita gente ficou com raiva do cara. E a gente tem que entender que é um doente. E uma coisa que eu acho que fala muito a favor de ser uma pessoa muito boa, e aí levando para aquele caráter, para coisa de pra aquela moral judaico-cristã de ser bom, de ser empático, me parece que era um cara muito bom. Por quê? Aí eu vou te dizer. Quando ele começa a ter os delírios, ou seja, um cara que tem um caráter que não é muito bom, quando ele vai ter um delírio grandioso, o que ele vai pensar? Eu sou o melhor, eu sou maior que qualquer traficante daqui. Eu, com o olhar, eu consigo assassinar 40, né? Vai ser uma coisa um pouco mais para esse lado. Eu, os delírios dele começaram com uma coisa assim: eu vou conseguir resolver as questões das causas negras, eu vou conseguir ser o cara dos direitos humanos. Aí, quando ele começa a piorar, ele começa a achar que ele tem uma conexão com o Gandhi, aí ele começa a usar as roupas de Jesus Cristo e se sentir como Jesus Cristo. Ou seja, assim, se eu falasse pra você, Érica, pensa em duas figuras históricas ligadas a amor, eu tenho certeza que você vai pensar Gandhi e Jesus Cristo. Ou seja, claro, a grandiosidade dele, pra ele, tava nisso. Então você vê que a origem, o pré-mórbido antes, ele provavelmente era um cara muito bom. Ou seja, tudo o que aconteceu foi fruto da doença. Agora, sim, não dava pra gente prever. Agora, sinais e sintomas são esses. Porque isso nunca vai ser abrupto. Isso nunca vai ser abrupto. A doença psiquiátrica, ela começa de uma maneira insidiosa, né? Ela começa, o cara começa a ficar confuso, ele começa a pesquisar, ele começa a recorrer a temas filosóficos e religiosos, ele começa a se transformar numa pessoa que nunca foi ele. Começa, às vezes, a ficar meio desinibido. Aí ele começa a dormir pouco. E começa a falar coisas desconexas e começa a ficar mais grandioso. No caso da mania, é assim. Mas todas as doenças psiquiátricas que podem evoluir com uma gravidade nesse sentido, elas vão ter um pródromo de alguns meses. Ou no caso dele foi até rápido. Porque pelo que eu pesquisei, começa em junho, julho ali. Em agosto ele já comete esse crime. De toda forma, são 2 meses e pouco que você percebe o cara dormindo pouco, falando coisas desconexas. Ele se transforma numa outra pessoa, né? Então, no caso do transtorno bipolar, é isso, assim. Fica com muita energia, começa a gastar em excesso, fica mais hipersexualizado, ou começa a gastar muito, falando em excesso, fala blá blá.
Nossa, agora eu vou até tomar cuidado, né? Pode ser que eu tô gastando muito aí, talvez. Brincadeira. Mas só pra gente entrar numa pergunta que eu queria te fazer essa pergunta, que tem a ver com o que você tá falando. Como que você acha que isso vai se desenvolvendo, principalmente no caso do Austin, tá? Você acha que isso nele deve ter levado alguns meses? Ou você acha que foi realmente naquele mês que as coisas viraram, né?
Não, bebê.
Você acha que isso já estava acontecendo?
A maioria das doenças psiquiátricas, elas... Doença mesmo, raiz, depressão melancólica, esquizofrenia, transtorno bipolar, tem que ter uma genética. Tem que ter. Mas não é porque você tem a genética, o gene, que ele vai se expressar. O pai dele tinha episódios depressivos. O tio era meio esquisitão. Teve um tio que tratou com eletroconvulsoterapia. Então, o gene ele tinha. Isso é uma coisa.
Sim.
Daí ele se expressar, a gente vê que na história dele tem uma coisa que, porra, é catastrófica para quem tem uma probabilidade de se transformar um doente psiquiátrico, que é droga. Ele teve contato com muita maçonha, algum contato com álcool, teve contato com LSD, com chá de cogumelo, e tudo isso num cara que poderia nunca abrir um transtorno psicótico para esquizofrenia, para transtorno bipolar, para transtorno de pânico, o cara poderia nunca abrir, mas aqui é um gatilho ambiental perfeito para o cara abrir. E recentemente ele vinha aumentando o uso de maconha, etc. Então, assim, tem que ter o fator genético. Então, assim, se você não tem o gene, você não vai abrir um transtorno bipolar, você não vai abrir uma esquizofrenia, não. Isso não vai acontecer conosco, comigo e contigo. Ele tinha o gene e teve vários fatores ambientais, a droga, sem dúvida, e muitas outras. Quer ver outro fator ambiental para o transtorno bipolar? Noite mal dormida, insônia, dormir pouco. Transtorno bipolar, o sono é sagrado, né? Então, no caso dele, foi uma soma da genética que ele já tinha. E ele já manifesta isso desde novo. Quer dizer, no depoimento lá pro Resnick, depoimento numa entrevista, ele já na escola ele tinha alguns episódios de sintomas depressivos. Ele passava um dia, às vezes, se sentindo no topo do mundo. Não preenchia ainda critérios, mas já era um pródromo. Ele já tinha ali algum sinal de que algum dia poderia abrir um transtorno bipolar. E nesse momento, né, é um momento, geralmente abre nessa faixa etária, entre 20 e 30 anos, já no indivíduo jovem. Ele se expondo a drogas, a estresse, não sei o que, acabou abrindo o quadro.
Sim. Não, eu inclusive vi algumas pessoas que responderam o nosso episódio que a gente postou e vários falaram isso, né, sobre a idade que se desenvolve. Por exemplo, você falou sobre o gene. Eu tenho um gene aí que eu tenho que tomar cuidado. Meu tio, eu até falei isso no meu episódio, meu tio, ele era esquizofrênico. E o dele, assim, que a gente saiba, apareceu com uns 15 anos de idade, né, assim. Que a gente soube que ele era esquizofrênico com os 15 anos de idade. Então, isso isso para mim, sempre quando eu vejo um caso desse, eu lembro dessa minha história, porque realmente nessa idade ali do Austin, o Austin era muito novo, estava entrando na faculdade. É, quando muitas coisas estão acontecendo nas nossas vidas, né? A pessoa está se formando na questão de hormônio também, né? E mexe muito com tudo que está relacionado. Concordo ou não? Estou falando besteira.
Não, totalmente, totalmente.
E uma coisa que a gente também queria falar é como a gente pode se prevenir para que algo assim não aconteça, ou se acontecer, para que a gente procure as pessoas certas na hora de falar, para que, se a gente vê alguns sinais, se você é um familiar, se você que está escutando, tem alguém da família, um amigo, o que a gente pode fazer num caso desse para se prevenir de um caso desse tamanho, né? No caso, nessa magnitude.
É, vê, Mérica, para chegar a esse ponto, é uma minoria absolutíssima, né, dos pacientes psiquiátricos, ainda mais bipolar, que costuma ser mais leve do que pacientes esquizofrênicos. De toda forma, tanto o paciente bipolar como o paciente esquizofrênico, eles vão precisar de tratamento a vida inteira. No transtorno bipolar, já tem aí comprovado uma coisa que a gente chama de efeito Kindlin, que uma vez que um potencial de ação é desperto no sistema nervoso central, você tem uma chance maior de fazer um novo. Ou seja, de uma forma resumida, quanto mais o seu cérebro vai ficar adoecido, pior fica o prognóstico. Quanto mais sintomas maníacos ou depressivos o cara faz, piora o prognóstico. Então, o tratamento é para a vida inteira. Detectando sintomas de mania ou de depressão, esse sintoma tem que ser tratado. Então, talvez o erro ali tenha sido uma ignorância. Eu acho que a melhor maneira de se prevenir isso é o que a gente está fazendo. É as pessoas passarem a entender, desestigmatizar e se informarem. Pô, o bipolar é assim que acontece, o esquizofrênico é assim que acontece. E aí, uma vez que você detectou que está doente, você sabe. Porque se esse cara está medicado, isso não acontece em hipótese alguma. Ele não ia chegar nesse ponto.
Tivesse
foram 2 meses de sintomas pesados, entendeu? Até chegar nesse ponto, né? E a mudança dos pais, coitados, que não tinha ninguém dessa gravidade na família. Eles não sabiam com o que eles estavam lidando, né? E às vezes até uma negação também, né?
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
E como você falou, você nunca vai imaginar que uma coisa dessa vai acontecer. Então, não é que você fale, talvez ele está usando alguma coisa. O menino era muito novo, o Austin era muito jovem. Realmente, o que passa na cabeça de pais é, está usando alguma coisa. Pode ser, né, que seja o que se passou. Inclusive,
até pode ter confundido os pais, porque no dia 12 de agosto, 2 ou 3 dias antes de ele cometer o crime, ele pega e joga todas as drogas que ele tinha Adderall, ele tinha achado com essa marihuana em casa, e ele joga tudo na privada, na frente da mãe e do namorado da mãe. Quer dizer, eles meio que pensaram, não, essas drogas aqui é que meio que, né, isso confundiu um pouco eles, né? Mas enfim, e tem, às vezes tem uma negação também, né, de ver que o filho tá abrindo um quadro tão grave, enfim.
Sim.
Eu acho que o principal é a pessoa se informar e fazer uma espécie de psicoeducação, né? Para que possa ser tratado, porque tem tratamento.
É, para isso que estamos aqui também, né? Outro dia eu vi as pessoas falando, que outro dia eu recebi, não sei se você viu no meu Instagram, eu falei uma coisa no meu Instagram, que uma seguidora postou, escutando o meu conteúdo inútil, mas ela falou do jeito inútil de dizer que não é um, né? Não é, mas aqui.
Não acrescenta.
Isso aqui é um conteúdo inútil, né? Isso aqui é um conteúdo inútil? De jeito nenhum. Então, eu até falei, eu brinquei com ela, falei assim, a gente fala sobre casos, a gente traz aqui casos muito pesados, às vezes alguns que são complicados de se relatar, mas a gente traz para poder trazer informação junto com eles, né? Senão, para que a gente traria? A gente traz para poder trazer uma pessoa que nem você, que venha falar sobre casos como esse. E porque se a gente fala de um jeito, né, de doutor, de médico, um jeito muito pesado para o público normal consumir, as pessoas não vão entender o que a gente quer passar. Então, contando um caso, falando de um caso real, a gente consegue abordar um tema que normalmente as pessoas não falariam no dia a dia. Não sei se você concorda, se você discorda,
não,
mas
sim,
é o que eu penso.
Também. Sim.
É o que eu penso. Enfim, agora eu queria ir para uma pergunta que eu acho que é muito importante e uma das principais que eu queria trazer aqui você é falar sobre a família das vítimas, né? O John e a Michelle foram, de fato, as vítimas nessa situação. Tem muitas vítimas nessa história, mas as principais são John e Michelle e a família das vítimas. E quando a gente viu toda a repercussão do caso do Austin, a família, principalmente das vítimas, não queria que ele fosse diagnosticado com algum problema mental, com algum distúrbio mental, porque isso faria com que ele fosse para algum lugar que não seria uma prisão normal, que ele não pegasse uma perpétua, então, e que talvez pudesse um dia ser solto, né? O que, que você acha dessa, principalmente dessa entrevista que a família deu, dizendo que não queria que ele fosse realmente diagnosticado com isso, queria que ele pagasse pelo crime que ele cometeu, né? O que, que você acha dessa finalização das famílias?
Eu acho que é compreensível, Érica, dada a violência com que tudo aconteceu. E dada a incapacidade de compreender a coisa de uma ótica médica, né? Eles não têm, talvez eles nem queiram, né, entender o Austin, né? Mas a verdade, cara, é que ele cometeu isso porque ele estava doente. E aí, às vezes, fica difícil até para o telespectador ou ouvinte empatizar com essa causa, mas aí eu digo para quem está ouvindo, você pode fazer isso um dia. Ah, eu não tenho gene para transtorno bipolar, eu não tenho gene para esquizofrenia. Pô, mas você pode sofrer um acidente vascular encefálico e lá numa área do teu cérebro você se tornar, né? Ou um trauma, bater o carro, fazer um trauma, ou uma demência frontotemporal, você pode ter a sua estrutura do seu cérebro afetada e você, que é um cara eticamente, moralmente correto, pode virar, sei lá, um pedófilo, pode matar alguém, porque você perde a sua sanidade mental por conta de uma doença. Imagina se isso acontece com um filho seu. É claro que, pô, a gente não quer que aconteça. Mas trazendo, então, tentando empatizar com o garoto, foi isso que aconteceu. Quem estava ali naquele momento não era ele. Era uma doença, uma causa médica, né? Então, e aí a gente sabe que uma coisa é quando o cara tem um entendimento e uma determinação de um crime. Ah, esse cara tem que ser punido, esse cara vai se estrupiar na cadeia, etc. Agora, se a gente está entendendo que é um doente e é uma doença, esse cara tem que ir para o manicômio judiciário, ele tem que ser tratado. E uma vez tratado, remitiu o delírio, remitiu o episódio maníaco, esse cara pode voltar para a sociedade, porque o que causou o crime foi cessado, que era uma doença, né? Agora, é muito difícil para as famílias enlutadas, ainda mais da maneira que foi, né? O assassinato é sempre uma coisa, e com toda aquela violência, né? Enfim, a gente compreende que o familiar fique meio revoltado e que queira punir só a qualquer custo. Mas de uma ótica, né, assim, mais imparcial de quem não é um familiar daquele doente, acho que a gente tem que olhar dessa maneira, sabe, Érica?
Sim. Então, você concorda se o Austin sair da prisão, né? Da prisão que ele tá, que é uma prisão diferente, né? Mas você concorda se ele, né, de novo voltar para a sociedade? Você acha que medicado, devido às circunstâncias, tratado, ele pode voltar a ser o Austin de 2015, 2014?
Eu acho que ele deve. Eu não só acho que ele pode, mas acho que ele deve. Porque a essa altura do campeonato, inclusive, a gente já tem aí, né, material mostrando que ele já tem todo o insight sobre aquilo. Imagina como isso pesa na cabeça de um cara, tudo aquilo que... Porque isso acontece... Deixa eu deixar isso claro também, Érica. Isso acontece muito na vida do maníaco, tá? O maníaco, às vezes as mulheres, né? Elas saem desinibidas e dão cantada, não sei o quê. E depois, quando ela fica eutímica, que a gente chama... Ela morre de vergonha, ela faz o insight. Ai, meu Deus, não acredito que eu fiz aquilo. Eu tava achando que eu era aquilo, não era nada daquilo. E ele faz esse insight hoje. Ele fala, pô, eu estava delirante, aquilo era tudo loucura minha, porque ele está tratado, né? Então, eu acho que sim, ele deve, dada a gravidade do que ele fez, tem que ter um acompanhamento aí, até governamental. Pô, esse cara está se tratando mesmo? Vamos ver aqui o nível sérico dele, se ele está tomando lítio. Vamos ver ele aqui mensalmente, se ele realmente está bem e tal. Tem que ser acompanhado se ele realmente vai estar se tratando. Mas não faz sentido manter esse cara recluso, mas eu acredito, sabe?
Sim. E quais são suas considerações finais nesse caso? Você tem alguma curiosidade que você queria trazer? Você tem alguma, às vezes, até opinião sua sobre esse caso? Não só como doutor, né? Mas como Eric, pessoa sobre esse caso. Se você quiser trazer mais alguma coisa, pode compartilhar com a gente.
A minha consideração final é pedir que os ouvintes sempre estejam acompanhando aqui o seu canal. Por quê? Porque, como você disse, quando você recebe uma notícia dessa, você fica apavorado e você começa a emitir uma porção de julgamento errado. Entendeu?
Sim.
E aí é preciso a gente esmiuçar. Vem cá, como é que foi a dinâmica das coisas? Quem era o pai, quem era a mãe, quem era o médico? Tomava remédio, não tomava? Era doente, não era? E aí, muitas vezes, a gente vai ficar injuriado da vida. Falar, cara, era um crime de uma pessoa perversa, ruim. Era um crime da pessoa, né? Só uma pessoa.
Tem uma frase muito legal, interessante, quando a gente começa a procurar sobre casos criminais, essas coisas, é que aquela ação, aquele caso, você tem que voltar atrás, né? Não procurar a cena do crime, claro, a cena do crime, o que aconteceu e tal, mas é voltar atrás, é ver o que causou aquela situação, né? Quais foram os pontos principais que fizeram com que aquilo acontecesse? Principalmente num caso desse, né, que, enfim, ele não estava bem mentalmente.
Sim, e aquilo que mais tem. Racista, né, Érica? Olha a alcunha do cara, o canibal, né, o canibal de onde? Eu não lembro, o canibal... O
canibal da Flórida.
Da Flórida. O canibal da Flórida, quer dizer, uma alcunha terrível para um doente mental, né? E aí você recebe, você já vê isso, você já linka com Jeffrey Dahmer, com as piores personalidades que você puder pensar, o que não é o caso. Ele não tinha problema de personalidade, ele tinha uma doença mental. Então, eu acho que a consideração final é essa, assim. A gente padece muito disso, o ser humano padece e continua padecendo de julgamentos precipitados e precoces sem tentar entender a dinâmica da coisa, né?
Sim.
É isso.
Não, eu sempre coloco no final dos casos a minha opinião, Érica. Não tem nada a ver com... tem nada a ver com o que a gente pesquisou, com os indícios, as pesquisas mesmo que a gente fez sobre o caso. Mas é minha opinião e eu sempre deixo claro no final. E o que eu falei nesse caso foi que realmente eu acho, vendo atrás, assim, e eu acho que não cabe muito a gente julgar, porque a gente não passou por uma situação dessa, mas a família, né? Porque quem poderia ter feito alguma coisa naquela situação era a família do Austin. Eu não consigo ver quem poderia ter feito alguma coisa naquela situação se não fosse a família. Porque, realmente, o Austin não estava bem.
Mas, Érica, também foi uma fatalidade. Eu acho que esse casal estava na hora errada, no local errado, mesmo sendo na casa deles. Porque, assim, eu vejo isso acontecer com muita frequência. Não faz ideia, Érica, de quanto eu vejo as pessoas abrirem um quadro de transtorno bipolar, ficarem delirantes, acreditarem que são Jesus Cristo, acreditarem que... Isso é muito comum. É muito comum.
Aqui nos Estados Unidos, é loucura. É literalmente loucura.
No mau sentido da palavra, né?
Sim.
É.
Hoje, o que eu ando no metrô e vejo de pessoas que não estão bem, que a gente sabe que eles não vão fazer mal pra gente porque eles querem fazer, mas porque eles não estão bem consigo mesmo. Gritando coisas sem palavras, frases sem sentido, batendo na porta. E aí a primeira coisa que a gente faz, a gente ignora quando a gente tá no metrô, a gente finge que não tá acontecendo nada, mas começa, às vezes ele pode cismar com você. Então quanto mais perto essas pessoas vão chegando, a gente tem que levantar e sair, porque senão ele pode... E assim, acontece diariamente. Eu tô contando pra você uma coisa que, se a pessoa mora em Nova York, acontece diariamente. E enfim, eu acho que é por isso que a gente tem que trazer. A gente tem que conversar sobre essas coisas, sabe?
E nesse caso, isso, né? Assim, a pessoa que enlouqueceu, a grande maioria não vai oferecer. A grande maioria não vai oferecer perigo. Mas a gente não sabe quem é o que oferece. Então, tem que ter um certo cuidado, de fato, né?
É... Exato. E o que eu acho muito doido mesmo é que, por exemplo, se alguém está cometendo um assalto, a gente sabe a quem recorrer. Ah, fulano está roubando na rua. A gente chama a polícia, né? Ah, sei lá, a gente... Quando a gente vê algo que não está normal acontecendo e que aquilo pode não só causar algo àquela pessoa, mas também aos outros que estão ao redor, num lugar público, a gente não sabe o que fazer nesses casos aqui. Tô até com um vídeo aqui que eu gravei hoje, quando eu tava no metrô, que, ó... Olha,
não...
E assim, isso aqui é todo dia. Era um homem que ele começou a gritar muito alto e fala palavras muito, como eu falei, desconexas, fazendo push-up no meio do subway, do metrô. E eu tenho amigos que já foram agredidos, né? Já foram agredidos por essas pessoas. Porque realmente, ou é muito uso de droga, de substâncias, ou é realmente alguma coisa que a pessoa tá passando. Enfim, trouxe fora do caso do Austin, mas que eu acho que é por isso que a gente tem que falar sobre isso, as pessoas não falam. Tanto que a gente tá no metrô, a gente não sabe como reagir, né?
E uma última coisa que você falou aí, que é muito importante, é o diagnóstico diferencial com o uso de substâncias, né? As drogas, e quanto mais forte, maior a chance, podem cursar com sintomas psicóticos semelhantes aos da esquizofrenia ou do transtorno bipolar.
Claro, claro.
Então, a intoxicação por drogas também é uma problemática, né? Assim, das grandes cidades, Rio de Janeiro, que eu tô, é Nova York, que você tá, que também a saúde pública tem que ficar ligada, né?
Sim. Então, é isso. A gente já conversou aqui um tempão. Eu até deixei um contato... Botei o contato de alguns telefones que a gente pode ligar se alguém estiver realmente passando por algum transtorno, que a gente faz. Aí eu vi que o SUS, ele recebe esse tipo de ligação, se você precisar de transtornos mentais muito fortes, né? Não sei, eu pesquisei e encontrei o SUS como telefonema. Você acha que é o SUS também?
É, no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Se você suspeita que alguém... não está dentro da sua sanidade mental, do seu juízo de realidade, e está se expondo a risco ou expondo a terceiros a risco, ou é SAMU 192 ou é bombeiro. Das duas, uma.
Bombeiro, tá.
É. Ou é bombeiro ou é SAMU. Se estiver em via pública, bombeiro. Se estiver dentro de algum lugar, SAMU. E aí o médico do bombeiro do SAMU vai avaliar e vai ver se é caso de levar para um hospital psiquiátrico, para ser internado, para ser medicado, para ser avaliado.
Se ir medicado, a pessoa pode voltar, né, à sociedade normal, à interação social normal. É isso, né, que ficou aí para a gente no episódio de hoje. Se vocês ficaram até aqui, eu peço, por favor, que vão nas redes sociais do Eric, deem lá, vão seguir lá, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer para ele, podem fazer para ele diretamente. Vou deixar todas as informações sobre ele na descrição desse episódio. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que a gente trouxe aqui para vocês. Não foi planejado, mas achei super interessante, achei que ficou muito legal esse conteúdo. Acho que o melhor que a gente já fez juntos, né? Porque realmente é um caso que eu precisava de uma pessoa especialista nessa situação, sobre falar de transtorno bipolar. Muito obrigada, Eric, mais uma vez. Não tenho palavras para agradecer o quanto de informação que você consegue trazer aqui para a gente e ajudar aqui no nosso trabalho. Muito obrigada.
Imagina, Eric, podendo ajudar, eu estou sempre aí. Um abraço para você, para os ouvintes. E aí podem me escrever se tiverem dúvidas, que vai ser um prazer tirar.